dono da construtora Delta e ex-diretor do DENIT, são esperados amanhã na CPI mista do Cachoeira.
Lídice da Mata defende punição para crimes motivados pela homofobia.
Desigualdade no Brasil ainda é grande, mas já caiu bastante, afirma Rodrigo Hollenberg.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, e o ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Luiz Antônio Pagô, estão convocados para depor amanhã na CPI mista do Cachoeira.
Um grupo de parlamentares da CPI quer que o relator faça perguntas, mesmo que os depoentes apresentem habeas corpus para permanecerem em silêncio. Repórter Érica Christian.
O presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, vai submeter a sugestão ao colegiado, mas antecipou ser contrário à permanência de Cavendish para ouvir as perguntas, já que os demais convocados foram dispensados.
Nós não podemos tratar Cavendish diferente de Demóstenes, diferente de A, B ou C. Qualquer cidadão, por qualquer tipo de incursão penal ou denúncias feitas ou ação que possa ser proposta contra A, B ou C, ele é um cidadão que vem depor a comissão. Ele tem que ser tratado por igual.
Para o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, a CPI deve concentrar as investigações nos contratos da Delta, independentemente de um empresário falar ou não a CPI.
Essa CPI tem que ser a CPI da Delta. Hoje já se demonstrou que a Delta já repassou para empresas fantasmas ligadas ao Cachoeira quase 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. Isto prova que nós temos que caminhar para este ritmo.
Também deve comparecer amanhã à CPI o empresário Adir Assad, dono de empreiteiras fantasmas usadas no esquema de corrupção do contraventor Carlos Ramos.
Outro convocado é o contador Gilmar Carvalho, ex-marido de uma comerciante que teria tido o nome incluído indevidamente em empresas fantasmas do Grupo de Cachoeira.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, acusou o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, de crimes de responsabilidade, improbidade administrativa e prevaricação, e insistiu que ele deve ser convocado pela CPI mista do Cachoeira.
Segundo o senador, Gurgel foi omisso em relação à Operação Vegas, o que influenciou o resultado das eleições para o governo de Goiás.
Fernando Collor também afirmou que a esposa do Procurador-Geral da República, a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, está envolvida nas supostas irregularidades.
O fato de o procurador-geral concentrar nas mãos de sua esposa, subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, todos os processos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro, constitui improbidade administrativa.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter dito ao jornal The New York Times que o mensalão não existiu e que tudo não passou de uso de dinheiro de Caixa 2 para o pagamento de campanhas eleitorais.
Para Álvaro Dias, as declarações de Lula são cínicas porque os crimes de que são acusados os réus que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal não se limitam à Caixa 2.
Eles são acusados também de enriquecimento ilícito, peculato, evasão de divisas, sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro.
Não há razão para o presidente reiterar na cínica tentativa de confundir a opinião pública no momento em que se julga o mensalão. O presidente, na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, deveria optar pelo silêncio e aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal.
A senadora Lídice da Mata do PSB lamentou o assassinato de duas jovens em Camaçari, na região metropolitana da Bahia, que é apontado pelas investigações iniciais como um crime de homofobia.
Caso isso seja confirmado, o número de mortes de homossexuais na Bahia subirá para 17 neste ano. Segundo o Grupo Gay da Bahia, o estado é campeão nesse tipo de crime, respondendo por 28 das 266 mortes ligadas à homofobia no Brasil no ano passado. Em seguida, vem Pernambuco com 25 e São Paulo com 24.
Lídice da Mata espera que o novo Código Penal, que está em estudo no Senado, ajude a combater a homofobia e todo tipo de intolerância.
A intolerância na Bahia e no Brasil precisa, enquanto crime, ser combatido e duramente punida. Defenderei um código que haverá de enquadrar crimes como este, não apenas a homofobia, mas a todo atentado à diversidade perpetrado por grupos ou indivíduos que buscam sua autoafirmação na base da supressão do que é diferente. Seja diferente na cor, raça, origem, gênero, orientação sexual, religiosa, política e até de time esportivo.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, afirmou que o relatório das Nações Unidas sobre desigualdade nos países latino-americanos não é tão ruim para o Brasil.
O relatório diz que o Brasil tem a quarta maior desigualdade de renda da América Latina, mas também mostra que o país avançou no combate a essa desigualdade.
Prova disso, segundo o senador, é que em 1990 o Brasil tinha a pior distribuição de renda. Agora está na quarta posição. Nesse período, o país também reduziu o número de pessoas que vivem em situação de pobreza ou indigência.
Isso se deu em função de algumas políticas que precisam ser aprofundadas, como, por exemplo, o aumento do poder real do valor do salário mínimo. É importante registrar o papel da Bolsa Família no sentido de fazer com que aquelas populações muito pobres pudessem alcançar o nível mínimo de consumo que lhe desse uma boa condição de vida. Importante registrar também o avanço do programa Minha Casa Minha Vida.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, elogiou o plano de concessões de rodovias e ferrovias que o governo lançou este mês.
Ele acredita que o modelo de concessão para a exploração das ferrovias pela iniciativa privada vai ajudar a reduzir o atraso do país nessa modalidade de transporte.
Segundo Cacildo Maldaner, o plano também prevê a retomada de licitações para construção, restauração e manutenção de quase 8 mil quilômetros de rodovias com investimentos de 16 bilhões e meio de reais.
Para Maldaner, isso vai ajudar o país a superar obstáculos que atrapalham o desenvolvimento nacional.
É preciso reconhecer que o caminho escolhido pela presidência foi acertado. Evidentemente, ainda temos outras ações essenciais que não podem ser esquecidas, com igual capacidade de dotar o país de condições para seu desenvolvimento. Atenho-me a duas delas, a reforma tributária e um novo pacto federativo, que redistribua não apenas a arrecadação, mas também as atribuições e competências dos entes federados.
As ouvidorias estão se tornando o principal canal de acesso da sociedade ao poder público e, em muitas situações, assumem a função de local para denúncias, reclamações e solução de problemas.
Foi o que afirmaram ouvidores que participaram hoje de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, como informa o repórter Roberto Fragoso.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu ouvidores de diversos setores para falar sobre o papel desses órgãos na garantia dos direitos humanos. O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que por meio delas os cidadãos podem registrar queixas, denúncias, críticas e sugestões em todas as áreas.
As ouvidorias representam um canal para promover e aumentar a satisfação ou a insatisfação da sociedade em relação aos seus direitos assegurados em lei ou desrespeito aos mesmos. As ouvidorias têm contribuído muito para a solução de conflitos sociais, dos conflitos individuais e coletivos.
Ana Paula Gonçalves, ouvidora da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, lembrou que muitos dos pontos da Lei Maria da Penha e do Sistema de Atendimento às Vítimas da Violência Doméstica foram resultado de contribuições e cobranças levadas às ouvidorias.
A ouvidoria é que é o termômetro disso, porque a partir do momento em que a gente recebe essas demandas, a gente pode trazer a pressão para dentro do órgão e para dentro do governo como um todo.
Já Regina Fontes, da Ouvidoria do Senado, chamou a sociedade a atuar mais nos trabalhos da casa por meio do órgão, lembrando que a participação do eleitor não termina no voto a cada 4 anos.
Para fazer uma solicitação, reclamação, crítica, elogio, denúncia ou sugestão ao Senado, você pode comparecer pessoalmente à Ouvidoria no anexo 2 do Senado.
Pode também enviar carta ou mensagem pela internet. O endereço é www.senado.gov.br/ouvidoria.
Você pode ainda usar o serviço Alô Senado no telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.